hearts fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Os dados foram registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Mar foi o que registou as temperaturas mais baixas em Portugal continental no decorrer das últimas horas, segundo a Estação Meteorológica de Valdonas. Os termómetros desceram até aos 3 graus negativos, quando os relógios marcavam 8 da manhã. À escala nacional, só mesmo a localidade alentejana de Amaraleja se aproximou, neste caso, com menos 1,6. Ainda segundo o quadro de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o pior estará para vir, ou seja, os próximos dias poderão fazer com que os valores deixem ainda mais baixo. De chuva nem sinal, pelo menos até o próximo dia 12 de janeiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A polícia judiciária anunciou a detenção da mulher que disparou contra o próprio marido e se colocou em fuga nesta quarta-feira. A tentativa de homicídio ocorreu em Porto Mós, distrito de Leiria, na casa do casal, situada na localidade de Cabeça Viada. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria confirmou assim que apanhou a fugitiva, uma mulher de 43 anos de idade, empregada de escritório. Nesse mesmo texto é referido que a agora detida, munida de uma pistola transformada, desferiu 3 tiros no companheiro de 54 anos de idade e depois com uma pedra agrediu-o na cabeça. Face aos ferimentos, o homem que correu perigo de vida foi hospitalizado. A agressora pôs-se em fuga no carro do casal e depois contou com auxílio de amigos. Logo após a comunicação dos factos e em resultado das investigações, de imediato encetadas, foi possível localizar a suspeita em Lisboa, já de noite, quando se preparava para abandonar o país.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Já se encontra definida a calendarização daqueles que são os principais momentos da Festa dos Tabuleiros, a realizar este ano entre 29 de junho e 8 de julho em Tomar. Assim, o primeiro destaque vai para o domingo 30 de junho, com a realização do Cortejo dos Rapazes, pelas 10 horas. Depois, a 4 de julho, uma quinta-feira, ocorre a abertura às 20 horas das ruas populares ornamentadas. Outro momento alto das festas é também a realização do Cortejo do Mordomo, que nesta edição de 2019 acontece na sexta-feira 5 de julho, às 18 horas, e antecede no dia 6 de julho, sábado, a realização às 10 horas dos cortejos parciais dos tabuleiros. Há depois às 13 a abertura da exposição dos tabuleiros na Mata Nacional dos Sete Montes e às 15 horas os jogos populares no Jardim do Mochão. Dia 7 de junho, domingo, chega o grande momento da Festa dos Tabuleiros. O dia começa com a procissão das coroas e pendões do Espírito Santo às 9h30, seguido da missa, e às 16 horas o grande cortejo dos tabuleiros. A festa encerra na segunda-feira seguinte, dia 8 de julho, com a distribuição do bodo ou pesa. Entretanto, já 21 de abril, domingo de Páscoa, como é da tradição, às 9h30 realiza-se a procissão das coroas e pendões do Espírito Santo. O cortejo das coroas é o primeiro ato solene da Festa dos Tabuleiros e destinava-se antigamente a anunciar à população a proximidade da celebração da sua festa maior. A primeira saída é então no domingo de Páscoa, a segunda no domingo de Pascuela e os restantes de 15 em 15 dias até dia 23 de junho, último cortejo das coroas antes da realização da Festa dos Tabuleiros.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vai realizar-se a reunião da audiência final da ZIF, Zona de Intervenção Florestal da Além da Ribeira Pedreira, que decorre já a 11 de janeiro, pelas 17 horas, no edifício da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Além da Ribeira Pedreira, em Valventeiro. A ERT esteve à conversa com o presidente da União de Freguesias, Alexandre Horta, que abordou o processo e a sua importância para a criação da Zona de Intervenção Florestal, processo que já conta com financiamento garantido.
Foi aprovada a nossa candidatura para a constituição da própria ZIF, portanto, é um financiamento do Estado na ordem dos 14 mil euros, que nos foi atribuído para a própria constituição da ZIF, então não temos qualquer despesa, nem nós, nem as pessoas que vão aderir. E pronto, vai ser mais um passo para que muito em breve a ZIF, além da Ribeira e Pereira, possa ser uma realidade. Há uma resistência natural, digo eu, das pessoas a aderirem às ZIF. Portanto, é uma questão que mexe de alguma forma com a sua propriedade. As pessoas têm receio que possam perder alguma soberania, digamos, sobre a sua propriedade. Isso não vai acontecer. Portanto, é apenas a transmissão de alguma responsabilidade para que seja uma entidade superior fazer candidaturas em grupo, para que tenhamos escala para eventualmente podermos dar alguns benefícios Para o conjunto das pessoas. Portanto, e desde aí quero descansar as pessoas que de forma alguma vão perder a sua propriedade. Relativamente às áreas que me estava a falar, nós temos que atingir 800 hectares, portanto é o mínimo para a constituição da ZIF. Neste momento já estamos em cerca de 715, 720 hectares, portanto estamos muito próximo de atingir esse valor. Portanto, desde já, mais uma vez, apelo a quem queira aderir e que ainda não tenha feito, que se dirija à Junta de Freguesia, para nós podermos incluir as áreas de cada um dos interessados neste conjunto atingimos rapidamente os 800 hectares. Portanto, a nossa freguesia, sendo uma freguesia de alto risco, como outras no Conselho de Tomar, foi, por isto, incêndio foi uma das principais razões para nós iniciarmos este processo de constituição da ZIS. Portanto, vamos ter acesso a candidaturas a fundos comunitários para a limpeza de terrenos, para a abertura de aceiros, que de alguma forma irão ordenar a floresta, como disse muito bem, mas também, essencialmente, prevenir incêndios que possam ocorrer, pelo menos tentar mitigar a violência desses mesmos incêndios.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo efetuou no passado mês de dezembro o pagamento a fornecedores num montante superior a 8.532.000 euros. Este montante resulta de transferências efetuadas pelo Ministério da Saúde de mais de 7 milhões de euros num processo que teve por base a resposta às necessidades concretas do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Além das verbas transferidas pelo Ministério da Saúde, o montante total de pagamentos efetuados pelo Centro Hospitalar contou ainda com verbas próprias da instituição. O Conselho de Administração privilegiou também o pagamento a fornecedores regionais e locais, aprofundando assim desta forma o compromisso desde sempre assumido do Centro Hospitalar com o desenvolvimento económico e social de toda a região do Médio Tejo.
Rádio Earth, a primeira a informar.
A equipa do CLDS-3G e o município de Vila de Rei, com a colaboração das diversas associações culturais e recreativas do Conselho, vai continuar a levar a cabo, ao longo do ano de 2019, a iniciativa Visitas de Proximidade, ação que pretende combater o isolamento, segregação social e infoexclusão das populações, continua assim a levar mensalmente técnicos do município e do CLDS-3G às associações vilarregenses, promovendo um espaço de convívio, de debate e reflexão crítica, ao mesmo tempo que permite a realização de alguns rastreios de saúde a todos os que se deslocam a estas visitas de proximidade. A edição de 2019 começou esta quarta-feira com a visita às instalações da Casa do Povo de São João do Peso e à Junta de Freguesia da Fundada. Ao longo do ano, a iniciativa vai passar ainda pelas sedes das associações de Milreu, Brejo Fundeiro, Vilar do Ruivo, Estevais, Borda da Ribeira, Casais de Baixo e Aviado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Banco Local de Voluntariado do Entroncamento realiza no dia 25 de janeiro a conferência em medidas de apoio ao voluntariado que vai ter lugar na Junta de Freguesia de São João Batista, no Entroncamento, cujos conferencistas são Paula Correia, da Cases, e David Prazeres, da Liga dos Amigos do Hospital de Évora. A iniciativa tem como objetivos apresentar e dar a conhecer as medidas de apoio ao voluntariado que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da Cases, Cooperativa António Sérgio, para a Economia Social, lançou em 2018 para tornar a prática do voluntariado mais dinâmica, mais qualificada e mais responsável. Através destas medidas serão disponibilizados até 2021 cerca de 5 milhões de euros para o desenvolvimento e a promoção do voluntariado. A conferência, que se destina a ser participada por todos os públicos, é, no entanto, especialmente dirigida a coordenadores e técnicos de bancos de voluntariado, a dirigentes, técnicos e outros colaboradores de organizações da economia social e das entidades públicas, bem como gestores de voluntariado e de voluntários das organizações promotoras de voluntariado dos mais diversos setores de atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar vai tomar posse já nesta sexta-feira, 4 de janeiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da instituição. Recorde-se que no passado dia 7 de dezembro realizaram-se as eleições no âmbito da Assembleia Geral Eleitoral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, tendo na altura os resultados traduzidos na eleição da única lista apresentada neste processo, a lista A, intitulada Serviço, Cultura e Património, e que elegeu como provedor António Alexandre. O novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar referiu, entretanto, na ERTS alguns daqueles que são os principais objetivos da instituição para os próximos 4 anos.
A comunidade tomarense não percebe o papel da Misericórdia, não percebe o que é a Misericórdia e para que é que a Misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos sociais e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da Misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a Misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da Misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é que é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Não tem razão de existência a misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar, mas também tem que o gerir bem.
A Rede de Bibliotecas Municipais do Médio Tejo e a Biblioteca Municipal Dr. António Baião vão proporcionar aos alunos do Agrupamento de Escolas da Ferreira do Zézer oportunidade de assistir a peças de teatro baseadas em obras das metas curriculares de português, com apoio do programa Centro 2020 e Portugal 2020. Nesta sexta-feira vão realizar-se, no período da manhã, no Centro Cultural de Ferreira do Zézer, dois espetáculos para alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, envolvendo 275 alunos, e à tarde para alunos do terceiro ciclo, com 237 alunos. A Companhia Teatro de Coimbra Atrapalhar-te irá apresentar os espetáculos O Senhor do Seu Nariz, baseado na obra de Álvaro Magalhães, e de Os Bichos, baseado na obra de Miguel Torga, ambos os textos incluídos, como referimos, nas obras das metas curriculares de português para o presente ano letivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
São 14 os restaurantes aderentes ao 8º Festival Gastronómico Migas com Todos, que tem lugar em Ferreira do Zézer e que começa nesta sexta-feira, prolongando-se até 27 de janeiro. Os interessados podem deslocar-se a um dos locais onde as iguarias serão confeccionadas todas as sextas-feiras ao jantar, sábados e domingos. Hélio Antunes, vereador da Câmara Ferreirense, em declarações à nossa redação, já antecipou o festival.
Ora, será um festival que irá uma vez mais mostrar o melhor da gastronomia do Ribatejo Norte, será uma vez mais um ponto de paragem obrigatória para os amantes da gastronomia portuguesa, porque aqui em Ferreira do Zézer, com os festivais gastronómicos e com este festival gastronómico das Migas, que vai correr agora em janeiro, poderão ter acesso a um conjunto de pratos tradicionais, também um conjunto de pratos inovadores que os restaurantes, entretanto, foram desenvolvendo, todos eles com um ingrediente que é bem português, é bem conhecido de todos nós, que são as migas, neste caso as migas aqui de Ferreira do Zézer, depois com um conjunto de iguarias que são do conhecimento também já geral e muito famosas, como é o caso do leitão à ferreirense, como é o caso do bacalhau assado, como é o caso de muitas outras iguarias, portanto associadas a este prato tradicional e que vem numa altura mesmo boa, porque o vinho está agora também a ficar muito bom, e também o azeite está no seu ponto alto, ou seja, está ainda novo e portanto tudo isto misturado dá um conjunto de ingredientes que faz deste festival um festival ótimo, apesar de ser logo a seguir ao Natal e ao Ano Novo, mas que não deixa ninguém diferente e que pronto, é paragem obrigatória. Sextas, sábados e domingos. Portanto, as migas é o acompanhamento obrigatório de todos os pratos que nós iremos ter aqui no festival, e pratico que são muitos, e atenção que as migas não se limitam apenas aos pratos principais, também são ingredientes para algumas das sobremesas que vão ser apresentadas. Portanto, é mesmo uma altura mesmo boa para surpreender os amigos, os colegas de trabalho, também a família, e ou mesmo a namorada, quem sabe, e deslocarem-se até Ferreira de Zézer para saborear estes magníficos pratos em janeiro.
Entre linhas e letras, venha criar uma peça em crochê destinada a crianças hospitalizadas em serviços oncológicos. É este o desafio lançado pelo projeto de solidariedade Sorrisos, entre letras, que tem início a 9 de janeiro no posto de leitura da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotada. Promovido pela Câmara Municipal de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill e pela Junta de Freguesia, este projeto pretende criar uma atividade regular no posto de leitura da Junta de Freguesia, com voluntários residentes ou não nesta freguesia, para confeccionarem brinquedos, bonecos, cascóis, gorros, entre outros, em crochê ou lã, peças que se destinam a oferecer a crianças que estejam internadas em serviços oncológicos. Posteriormente, pretende-se criar um clube de solidariedade que possa alargar a sua intervenção junto de crianças e jovens institucionalizados com carências diversas. A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill irá disponibilizar alguns livros e imagens de bonecos e objetos feitos em crochê e dará também o apoio necessário à realização do projeto. E a Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotada irá ceder as instalações do seu posto de leitura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arte Metáfora da Vida, este o título da exposição que Hélio Ramalho realiza de 4 de janeiro a 9 de fevereiro na Casa Manuel Guimarães em Tomar, tomando como ponto de partida um quadro autobiográfico que foi sendo realizado entre 2012 e 2018. A exposição conta com mais um conjunto de 4 obras de diferentes períodos, mas sobre o mesmo tema. Trata-se de um álbum ilustrado que funciona também como livro infantil-juvenil e poderá ser ainda uma ferramenta para ateliês, formação e desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas sobre o tema da educação pela arte. É um livro cheio de pequenas histórias, contadas por desenhos, decalques, pegadas, brinquedos, palavras e livros. O conteúdo é tão versátil quanto o público possa ser, de crianças, jovens ou adultos. Um desafio para alimentar a infância de todos, misturando brincadeira com arte. A Arte Metáfora da Vida foi criado como uma forma de fazer um álbum de memórias, onde a autora espera que possam e queiram todos interagir com ela.
Rádio Earth, a primeira a informar.
Decorre no próximo dia 5 de janeiro, sábado, às 21h, no Centro Cultural da Cidade do Entroncamento, a cerimónia de atribuição de prémios da 8ª edição do concurso Natal na Cidade. Presépios e canções de Natal. Neste concurso participaram escolas, instituições e associações, bem como comerciantes que possuem estabelecimentos em atividade no Conselho do Entroncamento, sendo que houve lugar então um concurso para presépios e para canções de Natal. O evento, aberto ao público, contará com a apresentação das canções de Natal inscritas no concurso e com a atribuição dos respectivos prémios, tanto na categoria de canções de Natal como nos presépios. Contará também com a atuação da Escola de Cavaquinhos da Universidade Sénior do Entroncamento, do grupo de catequistas da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e da Academia de Dança do Entroncamento. O concurso Natal na Cidade é uma organização da Câmara Municipal do Entroncamento, em parceria com a paróquia da Sagrada Família e com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.